No CBN Inovação de hoje, vamos falar sobre o uso das tecnologias digitais nas campanhas eleitorais. Sobre essa questão da digitalização das estratégias das campanhas, a gente vai conversar ao vivo com o diretor de uma empresa que é sediada lá em Portugal, e é de lá que ele fala com a gente, que já aplicou a tecnologia em campanhas passadas, 100% dentro do que a legislação brasileira permite, o que é mais difícil, a gente já vai entender os limites do que a lei deixa ou não deixa fazer com o uso de tecnologias digitais na política. Eden Wiedmann, me ajuda na pronúncia, se eu errei seu nome, pode corrigir, tá, Eden? Bom dia.
Bom dia, tá, foi ótimo. Muito bem, parabéns. Realmente não é um nome fácil, não, mas é isso.
Eden, vamos lá. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre como que a gente pode aplicar a inovação no processo eleitoral como um todo sem infringir as leis brasileiras, porque a gente sabe que existem algumas limitações, né?
Sim, existem várias, na verdade, né? As campanhas digitais, elas ganharam muito corpo desde a eleição de Obama, né? Então, veio se falando cada vez mais. E a verdade é que o Tribunal Superior Eleitoral, ele sempre esteve muito atento, o Brasil sempre foi muito ágil no que diz respeito ao crescimento e à importância do digital para as campanhas políticas. Mas uma das principais preocupações é coibir, é coibir o mau uso, principalmente das redes sociais, propagação de fake news, ataques anônimos, disparos de notificações anônimas, tanto do ponto de vista de manter o anonimato por conta da questão agressiva, talvez, do que a gente costuma chamar de do lado B de uma campanha, quanto da questão da não prestação de contas, tá? Daquilo que não pode ser comprovado. Então, existe a necessidade de tentar entender com a forma como os candidatos e as campanhas estão atuando, de maneira a não atrapalhar o processo e dentro da lei, tanto do ponto de vista de prestação de contas, quanto, obviamente, fazendo aquilo que deveria ser uma campanha propositiva, mas na maior parte dos casos não é.
Você falou sobre a questão do Obama, né? E a gente viu nas eleições aqui do Brasil também, os últimos pleitos eleitorais, o quanto o uso das tecnologias digitais foi decisivo para o resultado das eleições. E agora, falando de eleições municipais também, isso não é diferente, né? Mesmo que seja para um município pequenininho, não tem mais como a gente falar em campanha eleitoral e deixar de fora a presença digital, né?
Não, não tem. Essa é uma questão muito curiosa, tá? Às vezes as pessoas dizem assim, não, poxa, mas eu sou candidato a vereador numa cidade muito pequena. Aqui todo mundo se conhece, o digital não é importante. Isso é uma mentira, porque 90% da população brasileira usa o WhatsApp. O Brasil tem mais smartphone do que brasileiro. Então a penetração das redes sociais é muito grande. Todo mundo tem um Instagram, um WhatsApp. E a verdade é que cerca de 72% dos brasileiros dizem acreditar mais na opinião de amigos do que em especialistas. A maior parte da população brasileira hoje afirma se atualizar pelo WhatsApp. Então, por melhor que seja a sua campanha, presencialmente, por assim dizer, ou utilizando os meios mais comuns, o rádio ainda é muito importante, mas a forma como a informação circula no WhatsApp, por exemplo, é fundamental para uma campanha. Porque quando você passa um conteúdo para frente no WhatsApp, você, de certa forma, está chancelando aquele conteúdo, de forma positiva ou negativa. Ou você está dizendo que não concorda com aquilo, ou você está dizendo que concorda com aquilo. E junto com a mídia, vem a sua opinião. E você tem o poder de converter outras pessoas. Cerca de 50% das decisões tomadas na hora de uma eleição, hoje, são orientadas pela opinião de terceiro. Então, é fundamental, bom, entenderem, os políticos entenderem, os candidatos entenderem o potencial desse tipo de plataforma, e utilizarem da forma correta. Tá? Eu não diria que é impossível a pessoa se eleger sem o uso dos canais digitais, mas eu posso afirmar que a maior parte dos candidatos que tiveram votação expressiva nas últimas eleições tinham forte presença digital. E alguns deles nem tinham histórico político de fato. Ou seja, foram influencers que se elegeram sem nenhum histórico, simplesmente por conta da presença da mobilização digital.
É o que você disse, impossível não é, mas fica muito mais difícil se eleger sem estar no digital, sim. E é uma campanha mais barata, né? Mais democrática do que nos meios mais tradicionais também. Se dependesse só das mídias mais tradicionais, e até por tempo de partido, né? Na TV, no rádio, enfim. E acaba sendo, então, um subterfúgio para muito candidato poder ter uma presença maior, uma disseminação maior, né?
E mais assertiva. Isso é curioso, tá? Há um tempo, até um tempo atrás, uma década e pouco, o custo maior era para o espaço. Você precisava pagar por espaço, pagar por um outdoor, pagar por tempo em rádio, não, enfim, mas você tem lá o horário político eleitoral, etc. e tal, você tem, gratuito. Mas, enfim, o custo era, o espaço era o limitante. Tantas horas, tantos minutos de televisão, tantos minutos de rádio, etc. e tal. O digital acaba com isso. Não existe essa limitação. Então você deixa de brigar pelo espaço e passa a brigar pela atenção. Dessa forma, ser criativo, ser inovador, é talvez mais importante do que ter dinheiro. Óbvio, isso falando de uma maneira mais ingênua. Porque o que é que acontece? A verdade é que muitos candidatos, nesse momento, estão saindo, por exemplo, pela primeira vez, candidatos a vereador ou prefeito, que não tinham uma presença massiva nas redes sociais, não tinham construído, por exemplo, grandes comunidades, militâncias, ou tem um grande número de seguidores, eles têm um dificultador, que é o fato de que as redes sociais, o algoritmo orgânico das redes sociais é extremamente limitante, então o conteúdo que eles entregam, se não tiver característica viral, não vai chegar ao número de pessoas que eles imaginam, porque as redes sociais realmente limitam, e a forma de compensar isso era investindo em mídia, comprando anúncio no Facebook, ou no Instagram, no X, isso no Google, isso não vai ser possível. As redes optaram por não permitir anúncios de políticos durante essa eleição. Então você tem um problema. Por mais que a plataforma digital democratize a campanha eleitoral, ou seja, uma pessoa com celular, boas ideias, boas propostas, ela consegue fazer uma campanha e mobilizar pessoas. Por outro lado, se ela não tiver essa capacidade, você pode ter excelentes propostas e posicionamentos e não ter uma capacidade de produzir conteúdo viral. E sem a capacidade de pagar por mídia, você automaticamente tem o seu alcance limitado.
E aí a gente tem um desafio ainda maior, que é o mal, como você disse no início da entrevista, né, o mau uso dessas tecnologias todas, que inclusive foi o que motivou, né, muitas dessas redes a não permitirem esses anúncios durante as eleições. Então a gente tem os robôs, a gente tem fake news sendo disseminadas, a gente tem o uso da inteligência artificial agora, né, para criar conteúdos que não são reais, mas que quando chegam na mão de um desavisado, passam-se sim por reais. Como é que a gente lida com tudo isso para trabalhar dentro da legalidade, dentro da ética, usando a tecnologia a favor?
Esse é um grande desafio, um grande problema. Para o eleitor médio, tá, para uma pessoa que não tem familiaridade com tecnologia, é impossível identificar um áudio produzido por IA usando a voz do seu candidato. Eu me lembro, há muitos anos atrás, era muito curioso, tinha um rapaz que imitava muito bem o presidente Lula, e ele recebia dinheiro de campanhas para dar depoimentos apoiando os candidatos nas rádios do interior. Se a gente pensar bem, era uma forma de... Só que hoje você nem precisa disso. Então você consegue produzir um vídeo, uma foto, você consegue realmente enganar o eleitor. E aí você tem um viés de confirmação. Você não precisa, você só precisa dar ao eleitor aquilo que confirme algo que ele já acredita e ele vai passar aquilo para frente como se fosse realidade. E a verdade é que isso é praticamente impossível. Por mais que haja esforço da gestão, do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais eleitorais, é impossível impedir que isso aconteça. Tá? Esses conteúdos fake news vão ser criados, vão ser disparados de fora do Brasil, existem empresas especializadas em fazer isso ao redor do mundo e vão chegar. O meu conselho para todo candidato é parar de se preocupar com aquilo que você não tem controle. Você não tem como controlar isso. Focar em fazer sua campanha. Seja propositivo. Mostre que é o melhor. Ficar se preocupando, ficar nas cordas o tempo todo, se preocupando em negar aquilo que uma inteligência artificial criou e que aos olhos de um leigo é real, é completa perda de tempo. Mas você tem razão. O que levou as redes sociais a decidirem simplesmente não aceitar anúncios é o risco de, por exemplo, pagarem multas altíssimas ou terem, inclusive, o acesso à rede social proibido no Brasil por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral por conta de uma campanha fake news que foi publicada, da qual eles não têm controle. Eles preferiram abrir mão dessa receita, que é uma receita muito pequena, dentro da receita total deles e que não justifica comprar esse tipo de briga.
É um risco muito grande para um retorno nem tanto assim, né? Mas existe solução sim e dá para fazer diferente. Inclusive, a sua empresa criou uma solução tecnológica. Como é que ela funciona? O que que ela faz ali na prática para tentar mudar esse cenário?
Olha, eu particularmente acredito, e ó, com a minha experiência em campanhas políticas, eu confesso que eu já vi de tudo, óbvio. Mas é incrível perceber como a polarização nas campanhas políticas do país estão ficando cada vez maiores. Então, se você ficar nessa briga de vermelho contra azul, a coisa nunca vai se resolver, porque você tem o cinza ali no meio, que são as pessoas com quem definem o peso da balança. E essas pessoas, elas são convencidas por propostas. A ideia da tecnologia da gente desde o princípio foi permitir a um candidato montar uma comunidade de apoiadores, amigos, famílias, defensores, pessoas envolvidas na campanha, e converter essas pessoas em embaixadores digitais, fazendo com que elas levem propostas para as redes sociais delas. Então é uma plataforma gamificada, onde as pessoas ganham pontos e sobem num ranking à medida que elas vão realizando essas atividades para ajudar na campanha. Do ponto de vista de gestão da campanha, é fácil saber quem são as pessoas mais engajadas. Você consegue alinhar a narrativa e as propostas, está todo mundo falando a mesma coisa, e não existem robôs. Porque um ponto que você levantou que é extremamente relevante é isso. As pessoas ainda acreditam que robôs no X, no antigo Twitter, fazem a diferença. O que faz diferença não é o volume de pessoas falando, é a credibilidade das pessoas falando. Então, quando uma pessoa fala para os amigos, não é só o que ela diz, é quem diz. Então, o fato da gente conseguir mobilizar pessoas para compartilhar propostas de um candidato e dizer assim, olha, essas são propostas que eu acredito, dessa forma a campanha está, de certa maneira, se apropriando do alcance, da credibilidade e da capacidade de conversão de cada um daqueles eleitores que apoiam a campanha. Então, é uma maneira de gerenciar uma campanha digital de forma extremamente simples e efetiva. E tem um ponto relevante. Na nossa tecnologia, por exemplo, é proibido qualquer tipo de publicação, gestão, impulsionamento de conteúdo, de fake news. Se por acaso uma campanha for denunciada ou a gente conseguir identificar que isso está acontecendo, essa campanha, essa comunidade é tirada do ar. Porque a ideia da plataforma é dar alcance à proposta, dar alcance à campanha propositiva, ao projeto positivo. A gente acredita nisso. E, enfim, isso vai ser muito importante para essas próximas eleições.
Isso, inclusive, já foi testado, validado, já rodou em outras campanhas. Como é que foi o resultado disso?
Já, muito. Assim, uma das campanhas que... Um dos resultados que a gente gosta muito de trabalhar é o resultado de João Amoedo na campanha de 2018. Eles conseguiram mobilizar quase 80 mil apoiadores na plataforma da gente, com um nível de engajamento que chegava a 92%. Então era muito interessante você ver um partido que não usava fundo eleitoral, com um candidato que era a primeira eleição que ele concorria, que era o João Amoedo, com muito menos dinheiro, ou seja, bala na agulha, do que os grandes candidatos com quem ele estava concorrendo, que no final do primeiro turno teve a sua campanha avaliada como uma das melhores campanhas digitais já realizadas no Brasil. Então, por que isso? Porque eles conseguiram tocar o coração do eleitor do Novo, que naquele momento eu penso que era mais um eleitor ali de centro-direita, muito jovem, por sinal, também, e fazer esse eleitor vestir a camisa da proposta do Novo e levar essa proposta para as redes sociais de forma massiva. Mas a gente já teve vereadores usando, governadores. É bem interessante ver porque a forma como a tecnologia explora a oportunidade de fazer com que essas pessoas alinhem a narrativa e o discurso se torne único é bem interessante. Então, ao todo, a gente já realizou mais de 200 campanhas nesses últimos anos, e campanhas presidenciais a campanhas menores, até campanha para a OAB mesmo, com sucesso.
E como é que a gente tem, como é que é o funcionamento disso? Então a pessoa interage por meio da plataforma de vocês, mas ela dissemina esse conteúdo por diferentes canais, é isso?
Nas redes sociais dela. Então normalmente como funciona? A campanha sugere, digamos, o candidato fez uma publicação no Facebook e ela sugere, nada, não existe nenhum tipo de automação, ela sugere aos seus apoiadores que compartilhem aquele conteúdo ou que interajam com aquele conteúdo. Eles recebem um push notification avisando, olha, tem um conteúdo novo, você pode ajudar, e com dois cliques eles conseguem dar mais alcance a esse conteúdo. E o que é interessante é que é o seguinte, isso não serve só para aquilo que o candidato produz. Digamos que o candidato deu uma entrevista na CBN, que é muito comum no período de campanha. A entrevista foi muito bem e você vai pedir para seus apoiadores que propaguem aquela entrevista nas redes sociais deles. Então isso funciona, a plataforma ela é integrada com Facebook, com Twitter, com X, com LinkedIn e de certa forma até com WhatsApp. É possível também pedir para que o colaborador, colaborador da campanha, de alguma maneira interaja com esses conteúdos e faça com que esse conteúdo chegue à sua rede.
Legal, isso já está em uso há quanto tempo? Quando é que vocês começaram a usar? Onde que já está sendo usada, né, disponível? Onde que foi já aplicada?
Olha, a plataforma ela foi lançada, o que eu posso dizer é que o MVP dela começou a ser usada lá em volta de 2012. Foi a primeira vez que a gente disse assim, bom, precisamos de certa maneira estruturar uma forma de trabalhar melhor a campanha digital, que não sejam planilhas e pessoas em grupo de WhatsApp, que era uma maluquice, tá? De lá para cá ela foi se tornando uma tecnologia, em 2018 foi a primeira vez que ela foi utilizada de forma massiva, e aí ela teve em todas as campanhas de 2018 até aqui, tá? Agora a gente já tem uma série de vereadores já trabalhando com isso, alguns prefeitos no Nordeste principalmente já começando a montar suas comunidades, e a tendência é que esse mês de julho seja realmente um mês mais agitado para esse tipo de coisa, porque a campanha ficou muito curta, né? Então essas comunidades elas precisam estar prontas antes da campanha começar, porque é um tiro muito curto, a gente não tem mais campanha de 3 meses, a gente tem 45 dias, e as coisas precisam correr de forma mais acelerada.
É isso, está chegando perto e a tecnologia está aí para ajudar realmente e dá para fazer a coisa rodar sem infringir nenhuma lei, sem enganar ninguém, sem ter que passar por cima do que é legal, do que é ético, mesmo porque quem começa a campanha já com notícia mentirosa, com informação falsa, a gente não pode esperar muita coisa se for eleito depois, né?
Eu acho que é fácil identificar, né? Seria muito bom se a população tivesse essa percepção e agisse de acordo, né? Que sumisse aquela história de meu time pode tudo com tanto que ganhe. Mas acredito eu que a tendência é que haja, sim, uma parcela da população, cerca de 40% da população dentro do âmbito digital, que não abrace a propagação de fake news e que valorize, de fato, um debate mais propositivo. E no que a gente puder ajudar, a gente vai fornecer tecnologia para isso, sim.
Maravilha, muito legal ver a tecnologia caminhando para reforçar, né, que dá para crescer no digital fazendo a coisa certa e fomentando através de pessoas, né? Nem tudo é robô. A informação que chega através de alguém que a gente confia, que a gente sabe quem é, que pensa como a gente, como você disse no início, né? Tem muito mais peso do que um número gigantesco de robôs mandando tudo para todo lugar ao mesmo tempo.
Pois é, as pessoas têm que lembrar que cada brasileiro tem, em média, cerca de 500 amigos nas redes sociais. E com a capacidade de converter 50% deles, a gente tem aí cada brasileiro como um potencial gerador de 250 votos para cada candidato. A forma é, como esses candidatos vão fazer essas pessoas comprarem as propostas deles, comprarem o propósito e se engajarem nas campanhas de forma efetiva. Mas é possível, a gente acredita nisso e realmente eu espero que depois dessa campanha a gente possa fazer um balanço e chegue à conclusão que, apesar da existência de muito fake news, de mau uso de inteligência artificial, que o digital ainda teve mais peso para uma campanha propositiva do que para uma campanha negativa.
Tomara, todos esperamos. Éden, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Que é isso, eu que agradeço o convite e um bom dia aí para vocês.
Nós conversamos com Éden Wiedemann, que estava falando aqui sobre uma tecnologia criada pela empresa dele, é diretor dessa empresa, então, que criou uma tecnologia para estimular a disseminação de conteúdo propositivo nas campanhas eleitorais, sem usar robô, é realmente compartilhar aquilo que você acredita. Tomara que a gente veja isso acontecendo com mais frequência nas redes sociais ao longo dessa campanha, sabendo já que as mídias digitais são essenciais para esse pleito eleitoral, para o que vai se desenrolar a partir dessas decisões. E é claro, dá para usar o digital, mas tem que ficar de olho no que a legislação diz, permite ou não, para não ter problemas depois.